Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo. Bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é aqui um prazer estar com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, onde podem nos encontrar ao vivo, no síncrono, de segundas às sextas-feiras, de 8 a 9 horário de Buenos Aires, se preferirem de 11 a 12 horas UTC. Também podem nos acompanhar com os celulares, utilizando o app da própria Rádio Nacional ou o app da RAI Argentina ao Mundo, também o app da Rádio Garden. E ainda, como sempre, a possibilidade de que nos acompanhem sintonizando na onda curta as retransmissões que faz a nossa programação a emissora WRMI, que acontecem em diferentes frequências, dias e horários. Para saber bem certinho essas retransmissões, devem acessar a página web da própria WRMI. Relatórios de recepção são sempre confirmados com um cartão QSL em versão eletrônica. Devem enviar os informes para qslrai@gmail.com. E lembremos que às terças e sextas-feiras, hoje é justamente um desses dias, temos sempre o programa de x.com.ar para levar informações novas para os amadores da onda curta. Mas chega de tanta introdução e hoje destaquemos que, além das informações, vamos ter o encontro de xista, como mencionei, e também um comentário especial para um festival de rock muito importante que acontece a cada verão aqui na Argentina, na província de Córdoba, o chamado Festival Cosquín Rock, que terá no próximo fim de semana a sua edição 2025. E também hoje teremos um programete chamado Bem Viver, com notícias e informações, em particular no que diz a vida e a saúde. Nos acompanha na operação técnica Maxi Urquiza e é com ele que vamos para as informações. Incêndios florestais na Patagônia Argentina atingem dezenas de milhares de hectares. Múltiplos focos atingem as províncias de Chubut, Rio Negro e Neuquén, no sul do país. Enquanto as chamas avançam e ameaçam a cidade de São Carlos de Bariloche, várias províncias anunciaram o envio de mais brigadas para combater os incêndios que assolam as províncias de Neuquén e Rio Negro, que já devoraram milhares de hectares na Patagônia. Embora as chuvas de domingo à noite tenham trazido algum alívio, a situação continua complicada no oeste do sul da Argentina, onde os bombeiros e o pessoal civil estão trabalhando a todo vapor para apagar os graves incêndios. Em Bariloche, os incêndios devastaram as encostas próximas à cidade, enquanto vizinhos, bombeiros e voluntários corriam contra o relógio para criar aceiros e umedecer o solo. Enquanto isso, na localidade de El Bolsón, mais de 3 hectares foram destruídos e os evacuados e as pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas apenas com a roupa do corpo devido à velocidade das chamas.
Incêndios florestais estão devastando a Patagônia Argentina. Centenas de bombeiros foram mobilizados para combater os múltiplos focos que atingem as províncias de Chubut, Rio Negro e Neuquén, no sul, desde dezembro do ano passado. Nas montanhas próximas a El Bolsón, na província de Rio Negro, bombeiros e voluntários combatem as chamas, que estavam a 8 quilômetros do centro da cidade. Hernán Giardini, do Greenpeace Argentina, disse nesta segunda-feira que mais de 37 mil hectares foram afetados em toda a Patagônia, citando relatórios oficiais. A área afetada é quase 5 vezes maior que a superfície das florestas andino-patagônicas atingidas no verão passado, quando mais de 7.700 hectares foram perdidos, segundo a ONG. Os incêndios deixaram até agora um morto e mais de 100 casas destruídas, com uma área total equivalente a quase o dobro da superfície da cidade de Buenos Aires. Os governadores das províncias de Chubut e Rio Negro afirmam que a origem da maioria dos incêndios foi intencional.
Milei demitiu a embaixadora da Argentina na Organização dos Estados Americanos. O governo da Argentina anunciou ontem, segunda-feira, que decidiu demitir Sonia Cavallo do cargo de embaixadora na Organização dos Estados Americanos, a OEA. Manuel Adorni, porta-voz da presidência, esclareceu que a decisão foi tomada pelo presidente Javier Milei, embora ele não tenha dado as razões para isso. A notícia vem no contexto de uma disputa pública que o presidente Milei está tendo atualmente como pai da funcionária demitida, Domingo Cavallo, quem foi ministro da Economia do país durante as presidências de Carlos Menem e Fernando de la Rúa. Domingo Cavallo questionou recentemente alguns aspectos da gestão econômica de Javier Milei e esses comentários não foram bem recebidos pelo presidente. Embora até recentemente o presidente descrevesse o ex-ministro como o melhor da história da Argentina, numa entrevista na última segunda-feira ele disse que ele era pouco apresentável. Na mesma entrevista ele disse que a Argentina está em deflação e em superávit.
Argentina hace meses que está en deflación, porque muchos de los economistas se quieren hacer los científicos, se hablan del tipo de cambio real, o sea, aproximando algo que se llama paridad del poder de compra. Entonces hay una manera científica de mirar esto. Bueno, el PBI corriente de Argentina, ¿cuánto es? 15.000. PPP, 30.000. ¿Sabe qué quiere decir? Que podríamos ser un tipo de cambio de 600. Bueno, es decir, si no saliera a comprar el Banco Central de la manera que compra, que en las últimas dos ruedas compró más de 600 millones de dólares, y que básicamente nuestro problema es cómo hacemos que esos pesos no salgan hacia la economía, digo que es un gran problema que tiene que enfrentar el presidente del Banco Central, se derrumbaría. Cuando nosotros metemos a veces lo que nosotros estamos monitoreando los precios, ¿qué es lo que pasa? Devolvemos los dólares para poder esterilizar pesos. Lo que hay que mirar, ¿cuál es el efecto neto? Que compro por una ventana y líquido por otro, pero usted lo que tiene que mirar es el neto. No puede ser tan cabeza de termo de decir que estoy interviniendo porque quiero tocar la brecha.
O contrato de construção de cerca de fronteira com a Bolívia é assinado. A ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, participou ontem, segunda-feira, da assinatura do contrato para a construção da cerca, que será erguida em uma área de fronteira com a Bolívia, que no mês passado gerou uma forte controvérsia entre os dois países. A ministra Bullrich chegou até a cidade de Aguas Blancas, localizada na província de Salta, norte da Argentina. Ela acompanhou as autoridades municipais que assinaram o contrato com uma empresa local que será responsável pela construção da cerca, que deve começar a construção nos próximos dias. A cerca da fronteira terá cerca de 200 metros de comprimento e 2,5 metros de altura. De acordo com o contrato, a empresa Construções e Serviços tem 60 dias para concluir o trabalho. As autoridades argentinas explicaram que o objetivo da cerca é interromper e controlar o fluxo migratório proveniente da cidade boliviana de Bermejo. Também disseram que a sua construção faz parte de um plano para combater o tráfico de drogas, o contrabando e o tráfico de pessoas. Segunda-feira, a ministra Bullrich deu ênfase especial a este último, que ela descreveu como uma das formas mais terríveis da escravidão. E vamos agora ao Brasil, onde Lula seguirá a agenda de viagens pelo país nesta semana. O presidente brasileiro deve participar de atividades em Macapá, na quinta, e em Belém, na sexta-feira.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deve continuar viajando pelo país de acordo com as agendas previstas para esta semana. Na quinta-feira, dia 13, o petista deve ir a Macapá, no Amapá, onde fará a entrega de um conjunto residencial do programa Minha Casa Minha Vida. Na sexta, dia 14, o presidente desembarca em Belém, no Pará, onde também faz entregas de obras do Minha Casa Minha Vida e visita obras de estruturas que receberão a conferência da Organização das Nações Unidas sobre o Clima, a COP30, marcada para novembro deste ano. No dia 27 de janeiro, o presidente realizou novas tomografias e foi liberado pela equipe médica para viagens. No fim do ano passado, ele foi submetido a uma cirurgia para drenar um coágulo no crânio. Desde então, foi recomendada a suspensão dos deslocamentos aéreos e a redução do ritmo de trabalho. Na semana passada, o presidente também reservou a quinta-feira e a sexta para as primeiras viagens após a liberação. Ele começou pelo Rio de Janeiro, onde participou da cerimônia de reabertura da emergência do Hospital Federal de Bom Sucesso. Em seguida, foi à Bahia, onde visitou a estação de tratamento de água de Paramirim e fez anúncios relativos à segurança hídrica na região. Nesta semana, antes de iniciar as viagens, o presidente participa, nesta segunda dia 10, do lançamento do selo de compromisso com a criança alfabetizada, criado por meio do decreto número 12.191 de 2024. A iniciativa do Ministério da Educação reconhece o trabalho das secretarias de educação na alfabetização das crianças brasileiras e premia os avanços alcançados ao longo do ano. Já na terça, Lula participa do Encontro Nacional de Prefeitas e Prefeitos, que ocorre no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. E na quarta, o presidente comparece à cerimônia de celebração do primeiro ano do programa Nova Indústria Brasil, projeto do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, comandado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O Brasil de Fato apurou que o presidente Lula pretende visitar, no dia 25 de fevereiro, o acampamento Quilombo Campo Grande do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, em Minas Gerais, de onde irá fazer anúncios que impactam a agenda da reforma agrária, entre eles a desapropriação de 5 áreas simbólicas do movimento. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Fernandes em Brasília. Locução Douglas Matos.
Vamos agora para o Equador, onde a eleição presidencial terá segundo turno após empate técnico entre Noboa e González. Apesar de ter ficado em segundo lugar, a candidata da oposição, Luísa González, do Espaço Revolução Cidadã, leva vantagem. A diferença mínima em relação a Noboa é vista como uma vitória e impulsiona sua candidatura. Vencemos, foi uma grande vitória, disse Luísa González ao agradecer aos equatorianos. Na sequência, a análise é de Márcio Rezende, correspondente da Rádio França Internacional, aqui em Buenos Aires.
Linha direta.
Elcio Ramalho.
A reeleição do presidente do Equador, Daniel Noboa, antes tida como provável, é agora uma incógnita. Noboa até ganhou o primeiro turno neste domingo com 44,3% dos votos válidos, mas a diferença para a segunda colocada ficou em torno de 0,5%. A candidata da esquerda, Luísa González, somou 43,8% dos votos válidos. Assim, a nova direita de Daniel Noboa, que é um aliado de Trump e do argentino Milei, vai a uma disputa dentro de 2 meses com Luísa González, que é a candidata do ex-presidente Rafael Correa, um aliado do venezuelano Nicolás Maduro. Apesar dos extremos ideológicos, os dois candidatos têm algo em comum para o combate à violência, que é o principal assunto de debate desta campanha. Os dois defendem a linha dura contra o crime organizado. Vamos saber como será a campanha pelos próximos 2 meses, até o segundo turno da eleição no Equador, em 13 de abril, com o nosso correspondente em Buenos Aires, Márcio Rezende. Olá, Márcio, bom dia. A disputa eleitoral, então, vai para o segundo turno. Tem algum candidato que leva vantagem?
Pois é, apesar de ficar em segundo lugar, a candidata da oposição, Luísa González, leva vantagem. Ela teve uma derrota tão mínima que foi vista como uma vitória. O atual presidente e candidato à reeleição, Daniel Noboa, ganhou o primeiro turno, mas foi uma vitória com sabor de derrota. Isso porque as pesquisas de opinião apontavam para uma ampla vitória de Noboa, a ponto de acreditarem que pudesse ganhar no primeiro turno. Já Luísa González, segundo as sondagens, teria sorte se a disputa fosse para o segundo turno. Mas entraram em jogo os indecisos e a mínima diferença entre os dois fez com que Luísa González superasse o seu próprio teto na campanha de 2023 quando ficou com 33% dos votos. Aliás, esse vinha sendo o teto do chamado correísmo, a corrente política do ex-presidente Rafael Correa, da qual González faz parte. Por isso, a segunda colocada agradeceu aos equatorianos pelo triunfo. Vencemos, foi uma grande vitória, definiu Luisa González. E o ganhador, Daniel Noboa, sentiu o golpe. Foi tal a desilusão que Noboa ficou em silêncio. Pior do que o silêncio, Daniel Noboa não apareceu em público e cancelou o discurso que daria aos militantes. Dos 16 candidatos à presidência, outros dois somaram mais de 2% e os outros 12 candidatos não chegaram nem a 1% dos votos. Foi, portanto, um primeiro turno com cara de segundo, numa disputa polarizada entre as duas correntes. A nova direita de Noboa, um aliado de Trump, e a esquerda aliada do chavismo de González. Essa polarização ficou representada também no parlamento, com os dois polos dividindo 85% dos legisladores.
E, Márcio, essas eleições são consideradas um plebiscito ao governo Noboa. Podemos interpretar, então, que se Noboa não conseguiu mais de 50% dos votos, é sinal de que ele foi reprovado pelos equatorianos?
Olha, essa é uma interpretação possível. Segundo analistas, é uma eleição a favor ou contra as políticas de linha dura de Noboa contra o crime. Outra interpretação é que a disputa é um embate entre o anticorreísmo e o antinoboísmo, ou seja, a maior parte da sociedade não vota na esperança, mas no menos ruim para impedir que o outro ganhe. Daniel Noboa assumiu em novembro de 2023 para um mandato tampão até o próximo mês de maio. Está no poder há apenas 14 meses e concorre para um mandato completo de 4 anos. Noboa termina o mandato do ex-presidente Guillermo Lasso, quem dissolveu o parlamento para evitar uma destituição. A manobra implicava sacrificar o próprio cargo. Nestes 14 meses, Noboa enfrentou uma crise de segurança com uma onda de crimes violentos e uma crise energética com uma série de apagões elétricos por mais de 14 horas. Os eleitores dele acham que ele herdou esses problemas e que não teve ainda tempo para colher resultados.
E, Márcio Rezende, como o combate à violência vai marcar, então, o segundo turno dessa eleição presidencial no Equador?
Até 2018, o Equador era um dos países mais pacíficos da região. Em 2023, passou a liderar o ranking de homicídios da América Latina. Pouco depois de assumir, Daniel Noboa declarou o país em conflito armado interno para combater o crime organizado, incluindo decretos de estado de exceção para justificar a presença de militares nas ruas e nas prisões, também para o fechamento de fronteiras terrestres e para a militarização dos portos. O próprio Noboa aparece com colete à prova de balas no meio de operações militares. Mas fora alguma diminuição específica e temporária, não houve resultados consistentes. Cada vez que os militares se afastam, os crimes voltam. Mas a disputa no segundo turno será em torno do marketing da linha dura, porque a própria candidata Luisa González já disse que defende a mão pesada do Estado contra o crime organizado. Outra estratégia para o segundo turno será seduzir os eleitores dos demais candidatos. O candidato de esquerda, Leonidas Issa, do movimento indígena, ficou com 5,2% dos votos. É o ativo mais cobiçado no segundo turno. Esse é um voto ideológico de esquerda que tenderia a ficar com Luisa González. Em quarto lugar, ficou Andrea González, com 2,7%, um voto que tende a ser contra Luisa González.
Muito obrigado, Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires, que participou do Linha Direta de hoje.
E passemos agora para a Colômbia, onde o presidente pede a renúncia de todo o gabinete em meio à crise governamental. O presidente colombiano Gustavo Petro anunciou no domingo que pediu que seus ministros e outros altos funcionários renunciassem, em meio a profundas divisões dentro do seu gabinete.
O presidente colombiano Gustavo Petro anunciou no domingo que pediu a renúncia de todo o seu gabinete de ministros e outros altos funcionários em meio a uma crise governamental. O pedido anunciado pelo presidente em sua conta na rede social X ocorre após uma reunião na terça-feira na qual Petro repreendeu quase todos os seus ministros pela falta de progresso no cumprimento dos compromissos com os cidadãos. Aliados de longa data expressaram a Petro, diante das câmeras, rejeição à nomeação de Armando Benedetti como chefe de gabinete e Laura Sarabia como ministra das Relações Exteriores. Segundo a vice-presidente Francia Marques e outros membros de seu gabinete, os dois estão longe do projeto progressista que venceu as eleições de 2022 e foram acusados de obstruir a comunicação entre eles e o presidente. Benedetti está sendo investigado por supostas irregularidades no financiamento da campanha presidencial e enfrenta uma denúncia por violência de gênero. Sarabia foi envolvida na investigação do maior escândalo de corrupção do governo Petro por desvio de recursos públicos. Antes do pedido do presidente, a ministra do Meio Ambiente, Susana Mohamed, também renunciou. Com ela, já são 4 altos funcionários de Petro que renunciaram esta semana.
O sistema de eletricidade entrou em colapso na Argentina e mais de 200 mil residências ficaram sem energia. O sistema elétrico argentino entrou em colapso na tarde de ontem, segunda-feira, resultando em cortes de energia em várias regiões do país, mesmo dia em que a onda de calor precipitou um consumo recorde de energia. O serviço começou a ser restaurado após alguns minutos e está funcionando quase normalmente já em todo o país. De acordo com fontes oficiais consultadas, que não especificaram os motivos da decisão, também apontaram que 2 linhas de 500 kW estavam fora de serviço. A falha teve a ver com o fato de o Brasil ter interrompido o fornecimento de energia para a Argentina, segundo informaram. Por volta das 18 horas 25 minutos de ontem, mais de 200 mil usuários ficaram sem energia na região da chamada AMBA, a cidade de Buenos Aires e os seus arredores. Mas também houve falhas no norte, no nordeste, na área central, na região centro-oeste, na região litoral e também no norte da Patagônia, a região que aqui chamamos de Comahue. Também em algumas localidades do interior da província de Buenos Aires.
Y ahora vamos con otro tema vinculado, que es el récord de consumo de energía. Por supuesto, en medio de esta ola de calor, este lunes 10 de febrero, la Argentina superó el récord histórico de consumo de electricidad. Llegó a un pico de demanda de 30.240 megavatios. Con este registro, el consumo en el orden nacional superó los 29.653 megavatios del 1 de febrero del año pasado, 2024, que era la más alta marca hasta el momento. El récord de demanda en el sistema interconectado nacional se registró a las 14:45, lo informó CAMMESA, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista. Entre las 14:35 y las 15:40, la demanda se mantuvo por encima de los 30.000 megavatios, obviamente por el uso de aire acondicionados. El récord se registró durante la ola de calor que afecta a gran parte del país, que, como venimos informando, ha tenido muchas temperaturas por arriba de los 40 grados en varias provincias, con marcas de 42, 43 grados, y en el área metropolitana, donde se consume más del 50% de la energía del país, entre Capital y el Gran Buenos Aires, las marcas, reiteramos, llegaron a 38 grados y medio. Así que hoy, récord histórico de consumo de energía eléctrica.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向 世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE.
Atualidade DX, uma produção da RAI, Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
E sejam bem-vindos ao DX.com.ar, Um programa da Rádio Argentina ao Mundo com notícias do mundo de xista, preparados pelo nosso especialista, Arnaldo Schlein. Começamos, como habitual, recanto de sugestões de escuta e, por isso, recomendamos ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. E antes também das informações, mencionemos que as frequências que citamos aqui são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. Começamos hoje com uma emissora clandestina que transmite para a Coreia do Norte, uma emissora denominada North Korean Democratization Committee, que transmite em 9.900 kHz via o RRTM Telecom Tashkent, no Uzbequistão. As transmissões acontecem às terças e quintas-feiras, em coreano, de 14 a 14h30 UTC, pelos 9.900 kHz, com uma potência de 100 kW. E uma outra rádio clandestina que transmite para a Coreia do Norte é a Voice of Martyrs, que irradia os seus programas pelos 9.930 kHz, via também a RRTM Telecom Tashkent, de 12 a 12h30 UTC, na já mencionada frequência de 9.930 kHz, com 100 kW. Estamos agora numa curiosa e ao mesmo tempo rara estação de muito baixa potência, com apenas 1 kW, que transmite da Alemanha na onda curta. Se trata da Brazilian Radio Onda, pelos 6.140 kHz, via Margraten. As emissões vão ao ar para o oeste da Europa, em idioma português, e acontecem aos sábados e domingos. Também da Alemanha, transmite seus programas na onda curta a Deutsche Wetterdienst DWD, pelos 5.905 kHz e também pelos 6.180 via Pinneberg. As transmissões vão de 6 a 6h30 UTC pelos 5.905 kHz com 10 kW e de 6 a 6h30 UTC pelos 6.180 kHz, também com 10 kW. Em ambos os casos, são utilizadas antenas não direcionais dirigidas para o oeste da Europa e os programas vão ao ar em idioma alemão. Falamos agora na Radio Ethiopia Home Service, que foi reportada às 5 horas 30 minutos UTC, na frequência de 7.110 kHz, em idioma Afanoromo, transmitindo para o leste da África. E já que estamos na região denominada Chifre da África, lembremos que a estação clandestina Voice of Oromo Liberation vai ao ar às sextas e domingos, na sua frequência de 15.420 kHz via Neuen, na Alemanha, das 17 às 17h30 horas UTC, com 100 kHz. Iniciamos hoje as nossas sugestões de X com uma notícia interessante. A Trans World Radio da Índia transmite na muito rara e ignota língua Kuruk por 6 minutos às quartas e sextas-feiras. Esta curiosa transmissão vai na frequência de 13.690 kHz via Yerevan, na Armênia, de 13h15 a 13h21 horas, pelos 13.690 com 300 kW. A língua Kuruk é falada por ao redor de 3 milhões de pessoas que se distribuíram entre os estados indianos de Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh e Bengala Ocidental, o norte de Bangladesh e no seu dialeto, chamado Dangar, também em Nepal e Butão. Para alguns, este dialeto seria considerado uma língua separada, chamada Kurux Nepalês. O Kurux se escreve utilizando o alfabeto Devanagari, um tipo de escritura também utilizado por sânscrito, hindi, marathi e umas outras línguas indo-áreas. E chegamos assim ao final do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
RAI, Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina, Mission Chutier.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina ao mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
E continuamos agora com uma música intitulada Selador de Sueños, que é uma das últimas canções gravadas pela intérprete argentina Mercedes Sosa, registrada no seu último trabalho discográfico, um disco duplo chamado Cantora, no qual ela gravou com jovens músicos tanto da Argentina quanto de outros países da América Latina. Selador de Sueños, a música que vamos escutar, é de autoria da dupla Orozco Barrientos. E a gravação contou ainda com a participação de um outro músico argentino muito famoso, Gustavo Santaolalla.
Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos Palicho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar, negro haceme cantar. Celador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos Palicho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar.
bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar, negro haceme cantar.
Celador de sueños.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
E começamos agora o programete, a sessão dedicada a falar em questões de estilos de vida e cuidado da saúde. Assim como Trump, Milei anuncia a saída da Argentina da Organização Mundial da Saúde. O presidente da Argentina anunciou a retirada do nosso país da Organização Mundial da Saúde, a OMS, segundo o anúncio do porta-voz presidencial, Manuel Adorni, em uma entrevista coletiva na quarta-feira da semana passada, e sob o argumento de soberania sanitária. A decisão, segundo Milei, se baseia nas profundas diferenças em relação à gestão da saúde, especialmente na pandemia de Covid-19, segundo acrescentou o porta-voz. Nós, argentinos, não permitiremos que uma organização internacional interfira em nossa soberania, muito menos em nossa saúde, enfatizou. O porta-voz também disse que dá ao país maior flexibilidade para implementar políticas adaptadas ao contexto de interesses que a Argentina requer, assim como maior disponibilidade dos recursos e reafirma o nosso caminho para um país com soberania em questão de saúde. A decisão do governo argentino está sintonizada com o decreto firmado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que os Estados Unidos deixem a OMS e, ao mesmo tempo, congelem o financiamento estadunidense para programas de combate à AIDS em países em desenvolvimento. A saída dos Estados Unidos, o maior contribuinte do órgão internacional de saúde, forçou a OMS a rever os seus programas e prioridades, segundo disse a agência da ONU. O porta-voz do governo ultradireitista também argumentou que a Argentina não recebe financiamento por parte da OMS e explicou que, por isso, a retirada do país não apresenta uma perda de fundos nem a qualidade dos serviços de saúde que o Estado oferece. Além disso, dá mais flexibilidade ao país para adotar políticas e reafirma o caminho da soberania sanitária, acrescentou o porta-voz. As decisões argentinas devem ser tomadas por argentinos, reafirmou. A Argentina é um dos 194 membros da OMS, além de integrante do Conselho Executivo do órgão, por causa de suas políticas sanitárias públicas e participação histórica ativa dentro da própria OMS.
O presidente argentino Javier Milei vai retirar a Argentina da Organização Mundial da Saúde. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo porta-voz presidencial Manuel Adorni em uma entrevista coletiva. O presidente Milei instruiu o chanceler Gerardo Huerten para retirar a participação da Argentina da Organização Mundial da Saúde. A mesma se sustenta em profundas diferenças em relação, é claro, à gestão da saúde, especialmente durante a pandemia. Adorni disse que os argentinos não vão permitir que uma organização internacional interfira na soberania, muito menos na saúde do país. O porta-voz explicou que esta medida dá à Argentina maior flexibilidade para implementar políticas adaptadas ao contexto de interesses que o país requer e maior possibilidade dos recursos. A decisão do governo argentino está alinhada ao decreto firmado pelo presidente americano Donald Trump para que os Estados Unidos deixem a OMS e, ao mesmo tempo, congelem o financiamento americano para programas de combate à AIDS em países em desenvolvimento. Em um e-mail interno ao qual a AFP teve acesso, a OMS disse que a saída dos Estados Unidos, o maior contribuinte do órgão internacional de saúde, forçou a organização a rever seus programas e prioridades.
A ONU emite alerta epidemiológico de febre amarela nas Américas. O número de casos subiu nos últimos meses de 2024 e se estendem pelas primeiras semanas deste ano. Metade das notificações confirmadas resultou em mortes. A doença, antes concentrada na região amazônica, está se alastrando para outras áreas, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde.
A Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, está alertando para o aumento de casos de febre amarela em países latino-americanos. No ano passado, dos 61 casos confirmados da doença, 30 resultaram em morte. As notificações subiram especialmente nos últimos meses de 2024, numa tendência que se confirmou pelas primeiras semanas desse ano. A agência da ONU informa que somente em janeiro foram 17 casos adicionais e 7 mortes. No ano passado, as infecções por febre amarela estavam concentradas na região amazônica, de países como Brasil, Bolívia, Colômbia, Guiana e Peru. Mas esse ano, a doença começou a se alastrar para localidades no estado de São Paulo e no departamento de Tolima, na Colômbia. O Peru também notificou uma morte pela doença. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, outros países podem ser afetados. A febre amarela é uma doença viral séria que pode matar se disseminada de forma severa. A OPAS diz que o diagnóstico precoce e tratamento são fundamentais. A agência da ONU afirma que a subida de casos mostra a necessidade urgente de prevenção pelos países da região, que devem melhorar a vigilância epidemiológica, principalmente em áreas de alto risco. A imunização é a melhor forma de prevenção da febre amarela. No ano passado, a maioria dos casos ocorreu em pessoas que não haviam sido vacinadas contra a doença. Da ONU News, em Nova York, Mônica Gregg.
E nesse sentido, vários estados do Brasil estão em alerta para a febre amarela.
Neste mês de fevereiro, o Ministério da Saúde emitiu um alerta sobre a febre amarela para os estados do Tocantins, São Paulo, Minas Gerais e Roraima. A nota técnica encaminhada para as secretarias de saúde recomenda a intensificação das ações de vigilância e imunização nas áreas consideradas de risco. Aqui em Palmas, no ano passado, a doença foi confirmada em 2 macacos na zona rural da cidade. E neste ano, existem 2 casos em investigação na cidade de Arraias, na região sudeste do Tocantins, sendo um deles em humano e outro em macaco. É importante ressaltar que os macacos não transmitem a doença. Eles são indicativos da presença do vírus nas regiões. A infecção ela acontece por meio de mosquitos silvestres que vivem na zona de mata e que não habitam o ambiente urbano. Caso os sintomas apareçam como febre, dor de cabeça, dores no corpo, náuseas ou vômitos, é importante buscar atendimento médico e informar sobre uma possível exposição a áreas de risco. Viviane Goulart, para a Unitins FM.
Estudos mostram que reclamar influencia a saúde física e mental. As condições socioeconômicas interferem no grau de reclamação.
Você é uma pessoa que reclama muito? Segundo especialistas, esse hábito pode trazer consequências sérias para a saúde mental e física. A reclamação pode levar a uma redução dos neurotransmissores essenciais para o bem-estar, como a dopamina e a serotonina, e dificultar a capacidade de ver as situações de forma mais otimista. Para especialista em neurofeedback e membro do Instituto Brainstar, Emily Pires, fatores sociais e econômicos interferem nos graus de reclamação e pessoas em condições socioeconômicas mais vulneráveis são mais afetadas em sistemas específicos de respostas emocionais.
Diferentes realidades socioeconômicas influenciam significativamente como as pessoas percebem e expressam insatisfação ou reclamações. Esses estudos neurocientíficos mostram que o estresse crônico associado a condições socioeconômicas desfavoráveis afeta a função do sistema límbico, particularmente da amígdala e do hipocampo, regiões que são relacionadas a respostas emocionais e à memória.
Por outro lado, inúmeras situações da rotina também influenciam essa ação, como conta a professora Ana Letícia.
Eu reclamo bastante, principalmente por conta do transporte público, porque eu moro muito longe de tudo, eu moro em uma parte bem escondida da Zona Oeste, então para qualquer compromisso que eu tenha, para ir para a faculdade, para trabalhar, para resolver algum problema, eu levo pelo menos de 2 a 3 horas no transporte público, faço pelo menos 2 baldeações. Então isso é uma coisa que acaba me gerando muito estresse, né? Porque, por exemplo, nos dias de calor não tem ar-condicionado direito, então passo muito calor, passo mal, passo aperto, né? Porque os transportes sempre estão cheios, então eu reclamo principalmente por conta disso e pelo tempo também que eu perco do meu dia só nesses trajetos, né?
Ainda, segundo a especialista, práticas para fortalecer a concentração, exercícios físicos regulares e manter um sono de qualidade são fatores essenciais para reduzir os níveis de estresse.
Prática de mindfulness, que é aquela concentração, né? Aquela meditação direcionada, concentrada, isso ajuda muito, que é você, né, entrar em contato com aquilo que você precisa fazer, concentrar, associado a exercício de respiração, isso é muito positivo. Exercício físico regular, isso aumenta muito a liberação de neurotransmissores, tais como serotonina, dopamina, né? Ele ajuda a aumentar esses neurotransmissores nas fendas sinápticas que acontecem dentro do cérebro. O sono é importantíssimo, pois ele regula o funcionamento do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Então, ele reduz essa hiperatividade, muitas vezes, da amígdala, né? Que fica muito reativa ao sistema de luta e fuga, gerando muita ansiedade. Ele acaba regulando isso, né? Então, esse eixo fica mais equilibrado. Então, o sono é de fundamental importância para qualquer resposta de saúde mental.
Com supervisão de Luana Major, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Luan Souza.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, Mien Xiao Shi Jie.
RAE, Argentina vers le Mundo.
RAE, Argentina to the World.
RAE, Sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the World.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE Argentina ao Mundo apresenta. Rumbo a Cosquín Rock 2025. O Cosquín Rock é o festival de música mais importante da Argentina e um dos mais renomados da América Latina. Ele nasceu em 2001, criado por José Palazzo, com a ideia de oferecer um evento de grande porte que reunisse as melhores bandas de rock argentinas em um só lugar. Inspirado no espírito do Festival Nacional de Folclore de Cosquín, o evento recebeu o nome da cidade de Córdoba, Cosquín, e no seu início foi realizado na mítica Praça Próspero Molina, embora logo tenha se mudado para Santa Maria de Punilla, o seu local atual. Desde a sua primeira edição, o Cosquín Rock tem se destacado pelo seu espírito autêntico e pela sua conexão com o cenário do rock argentino. Bandas lendárias como Los Piojos, Divididos, La Renga ou Bersuit Vergarabat participaram das primeiras edições, atraindo milhares de fãs. O seu crescimento foi rápido e em pouco tempo se tornou uma referência incontornável para a música ao vivo no país.
Sucio y desprolijo.
Gracias, Sammy.
De nada, vamos.
Toma las mañanas.
anos, o festival expandiu as suas ofertas. Foram acrescentados palcos temáticos, como reggae, heavy metal e música alternativa, proporcionando espaço para diferentes gêneros e artistas emergentes. Também incorporou atividades complementares, como espaços gastronômicos e feiras de arte e de tecnologia. O sucesso do festival Cosquín Rock foi além das fronteiras da Argentina. A partir de 2017, iniciou a sua expansão internacional com edições em países como México, Espanha, Paraguai, Colômbia, Uruguai e Peru, consolidando o seu status como um dos mais importantes festivais de rock de língua espanhola. Ao longo de suas edições, o festival Cosquín Rock recebeu artistas internacionais do porte de Fito Páez, Charly García, Sky Bellinson, The Offspring, Molotov, Resident e Slash, acrescentando diversidade à sua programação e atraindo um público cada vez maior. O festival foi capaz de se adaptar aos tempos modernos, sem perder a sua essência. Em 2021, devido à pandemia, foi realizada uma versão virtual e televisionada, demonstrando a sua capacidade de se reinventar. Como retorno dos eventos presenciais, o Cosquín Rock continua crescendo, incorporando novas experiências e tecnologias para melhorar a experiência do público.
Nos juntamos com muitos grupos acá conocidos, chicos que nos conocemos hace mucho tiempo, como con la 25, Capanga, Los Caramelos Santos, y bueno, estamos pasando una linda tarde.
Em 2025, o festival vai celebrar uma nova edição no clássico aeródromo de Santa Maria de Punilla, na província de Córdoba, com um line-up que incluirá tanto as grandes referências do rock quanto as novas gerações de artistas. Além da música, o evento continua a se concentrar na arte, na cultura e na interação com o público. O evento será realizado nos dias 15 e 16 de fevereiro, no Aeródromo Santa Maria de Punilla, em Córdoba. Esta edição contará com uma excelente seleção de artistas nacionais e internacionais. Os artistas mais destacados para esta edição 2025, que vão se apresentar no primeiro dia do festival, no dia sábado, serão Babasónicos, Airbag, Divididos, No Te Va a Gustar, Woz, Dillom, Las Pastillas del Abuelo, Los Auténticos Decadentes y Conociendo Rusia. Y ya no domingo, día 16 de febrero, la programación incluye la presentación de Los Piojos, Nicky Nicole, La Delio Valdés, Sky y Los Fakires, Luca Ra, Las Pelotas, Catriel y Paco Amoroso, Peces Raros, Nafta y Banda Los Chinos.
Como su pussy, el muleto, la mi música es un secreto. A veces me matan por ser el mejor. Tengo conmigo algo no para cajón. A mis amigos les pido perdón. Me la mandé pues sirvió para el show. Quiero otro solo, ya el mismo flow. Estando ligo,
A programação prevista para o Festival Rock na sua edição 2025 oferece uma mistura de gêneros que vão do rock e do pop até a música eletrônica e urbana, garantindo uma experiência diversificada e empolgante para todos os participantes. Com mais de 20 anos de história, o Festival Conky Rock é mais do que um festival. É uma tradição, um ponto de encontro para os amantes do rock e uma celebração da cultura musical. O seu legado permanente e permanece vivo e promete continuar a marcar o ritmo do rock na Argentina e também em outros países. Produção Luiz Pandini. Tradução e apresentação Julieta Gavão. Sonoplastia Gloria Sarmiento.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigos e amigas, hora de encerrarmos já este encontro português, oferecido, como sempre, com muito prazer pela RAE Argentina ao Mundo, emissora internacional da República Argentina no streaming, em www.radionacional.com.ar. Lembrem que podem nos acompanhar ao vivo, de segundas a sextas, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 UTC, ou utilizando os aplicativos do celular ou ainda as sintonizações possíveis nas retransmissões da WRMI. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Aqui estivemos Julieta Gavão na locução e Maxi Urquiza na operação técnica. Que seja, então, até amanhã.